E no episódio anterior do Tourcast 26 para cego ouvir...
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast.
Hoje eu posso dizer que tem em torno de 100 cães-guias trabalhando.
Nossa,
no Brasil.
Nada.
Pra mim, sou um...
Que enxerga.
Que enxergo.
E pra gente?
Achei estressante, imagina pra você.
Pra gente, então.
A pessoa da companhia vem com uma cadeira de rodas.
Pra cego.
Pra um deficiente visual.
Várias, né, vezes.
Embarca... E aí, você tá com o cão-guia.
Desculpa, gente, é tão surreal que eu não consigo imaginar o negócio.
São
desse.
Coisas que, assim, a gente mesmo, a gente faz piada pra não chorar, né?
Aí a gente acabou usando a argumentação, né? E aí embarcamos sujeito a
ter que voltar,
a ser deportado de lá do país quando a gente estava indo.
Nem consegui desembarcar, né? Passar da imigração.
Nem consegui desembarcar.
Oi, aqui é o Tourcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora do Tourcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast. Mais um não, esse aqui é o mesmo episódio, apenas a continuação do programa anterior. Então, se você não ouviu o começo desse programa, vá até o programa 26 e ouça o início do Tourcast para cego ouvir. Caro ouvinte, como você sabe, esse Tourcast é produzido por uma agência de viagens. Por isso, quero compartilhar algumas informações caso necessite viajar. Se você precisar, conte com os serviços da Infinity e Red Cars Turismo. Aqui nós temos passagens aéreas, hospedagens e locação de veículos para auxiliar em suas viagens, quer seja lazer ou negócios, no Brasil ou no exterior. Você pode solicitar um orçamento para sua próxima viagem por e-mail, através do contato@infinity.tour.br. O endereço do e-mail estará no link desse post. Ah, Samir, mas eu não costumo usar agência de viagens. Eu prefiro fazer tudo pela internet. Ok, eu te dou o maior apoio para isso. Mas garanto que a Infinity é uma agência diferente de tudo que a sua van filosofia possa imaginar. Como diz o ditado popular, se dica fosse boa, ninguém dava, vendia. Então eu vou vender algumas dicas para você através desse podcast. Tá preparado? Editor, aumenta o som, pois a sessão 7 dicas do Tourcast vai começar. Dica número 1. Você já fez trilhas na Serra do Mar? Não? Que tal ir conosco para uma aventura com muita água? Em meio à Serra do Mar, que se levanta em um paredão para quem olha da praia para o continente, surge uma cachoeira com cerca de 80 metros de altura e com um caminho belíssimo, passando por diversas quedas d'água menores e com muitos poços para banho. Esse roteiro é ideal para quem quer fazer trilha de nível fácil ou médio e se refrescar nas águas do rio Perequê. Quer saber mais? Acesse o nosso site e saiba mais sobre esse tour operado pela Aventurista e comercializado pela Infinity. Dica número 2. Você gosta de hambúrguer? Eu não estou falando daqueles que vão farinha, ovo, etc. Isso aí, meu amigo, é um bolinho. Eu estou perguntando se você gosta de hambúrguer. Aquela coisa suculenta que só vai carne. Somente carne e nada mais do que carne. Se você gosta, venha conhecer um curso para se experimentar muitos hambúrgueres de uma forma nunca provada antes. E tudo isso será feito dentro de um açougue. E aí, preparado para colocar seu nome na nossa lista? Então vem participar dessa experiência gastronômica que só a Infinity leva a você. Dica número 3. Acredito que você já esteve na praia, certo? E se eu te convidar para conhecer 7 praias em um único dia, passando por trilhas para visitar as 7 praias de Ubatuba? Se você é um turista convencional, pode até pular 7 ondas. Mas se você é um turista da Infinity, então venha conhecer a Trilha das Sete Praias, um tour operado pela Venturista e comercializado pela Infinity. Dica número 4. Você já esteve na Pedra do Baú? Não? Ok, já ouviu falar da Serra da Mantiqueira, né? Então, essa é para quem gosta de aventura no sentido tácito da palavra. Trata-se de uma trilha de nível difícil, portanto requer preparo físico. Ao final da trilha, faremos a Via Ferrata. Trata-se de uma via de escalada feita por grampos que formam uma escada na rocha. Em uma operação feita pela Aventurista, nós da Infinity te levaremos até o topo da Pedra do Baú, na Serra da Mantiqueira. Estaremos a 1.950 metros de altitude. Uma experiência que você tem de ter em seu passaporte de aventura. Quer saber mais? Acesse o site www.infinity.tour.br e venha conosco nessa aventura na Pedra do Baú. Dica número 5. Você já esteve na Cantareira? Não? Então se liga só. Uma das maiores florestas em território urbano do mundo. Poxa, Samir, eu sempre ouvi falar que o Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro é a maior floresta urbana do mundo. Bom, então faz o seguinte, amigão, dá uma olhada no mapa e você vai ver que ela cabe num canto da Cantareira. Pois é, durante o ano de 2016, todos os meses, nós da Infinity levaremos os turistas a um dos muitos núcleos, são 4 núcleos lá na Serra da Cantareira, para conhecer. Então, cada vez que a gente for à Cantareira, a gente vai visitar um núcleo diferente. Entra lá no site, veja as datas, os núcleos que visitaremos e embarque nessa conosco. Dica número 6. Você gosta de cerveja? Tá bom, vou fazer a pergunta de novo. Você realmente gosta de cerveja? Então venha conhecer uma micro cervejaria na capital paulista, onde degustaremos várias cervejas diferentes. Depois, vamos até um outro ponto da cidade para falar com o engenheiro que mais entende do assunto aqui no Brasil. Tomaremos mais algumas geladas enquanto você recebe informações sobre o tema cerveja. E no final do tour, a agência te leva para sua casa ou hotel. Afinal, nós não vamos deixar você voltar sem suporte para casa ou para o seu hotel. Mas é claro que esse tour fica para quem está hospedado ou mora na cidade de São Paulo. Então vai lá no nosso site e dá uma olhada no tour Experiência Cervejeira, porque se você gosta de cerveja, você não pode ficar de fora desse tour. Dica número 7. Já esteve na Amantiquir? A Serra que Chora? Amantiquir é o nome indígena da Serra da Mantiqueira. A Infinity te leva lá para conhecer lindas cachoeiras, quedas d'água e mirantes de tirar o fôlego. Eu não tô brincando, é literalmente de tirar o fôlego mesmo, porque o nível de subida eu considero como moderado e exige um pouco de esforço físico. Mas no final, quando você chega no mirante, você vai descobrir por que é que os deuses escolheram as montanhas para morar. Quer conhecer mais da Serra da Mantiqueira? Então acesse o nosso site e venha conosco para essa aventura.
Turismo e diversão ao alcance do seu player.
Na parte 1 desse TourCast, nós finalizamos falando sobre os serviços aéreos prestados ao cliente que tem deficiência visual. Agora, na parte 2, entram os assuntos meio de hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços também prestados pelo turismo para o cliente que tem deficiência visual e seu cão-guia.
Agora vamos sair um pouco do setor aéreo e vamos para o meio de hospedagem. Porque quando a gente fala do setor aéreo, tem muita coisa já padronizada. Então, são muitas regras internacionais, cada companhia tem um processo, mas na grande maioria existe um certo padrão, até de comprar, de atendimento e tudo mais. Agora, hospedagem é um carnaval, né? Como é que vocês fazem para escolher meio de hospedagem quando vocês estão com cão-guia para um destino? Kátia, vamos lá, você que deve escolher os destinos aí.
Como que a gente... os hotéis?
Aqui? Exato.
Ah, basicamente assim...
Todo hotel aceita o cão guia?
Nem todos.
Nem todos. Aqui no Brasil, a gente não seria de novo, né? A mesma coisa que a história da passagem aérea. A gente não é obrigado a avisar que a gente está com um cão guia. Aí vai de uma preferência do usuário de, né, arriscar chegar lá no hotel e... Olha, estou com um cão guia e agora se vira, né? Porque o hotel é obrigado. Aqui no Brasil existe a lei federal, né? Que você já mencionou. Mas, às vezes, para evitar estresse, a pessoa com deficiência prefere...
Avisar.
Na hora da reserva, olha, eu estou indo com um cão guia, no nosso caso, com dois, né? E aí, até por uma questão de... Nem tanto de o hotel aceitar ou não o cão, mas de você pegar um quarto que dê conforto também pro cão, né? Não vai ser um quarto que vai ter a cama e 10 centímetros em volta dela e o cão vai ter que ficar embaixo da cama, porque não tem...
Tem cama que não tem nem embaixo, porque é aquela cama box, né?
É verdade, piorou, né? Ele vai ter que dormir junto com vocês na cama, né?
Mas em outros países, a gente acaba tomando cuidado de procurar legislação, se existe uma legislação como no Brasil, que obriga, mas a gente pode avisar também e já chegar no hotel, já estão sabendo, já prepararam um quarto, né? E aí não pode também, né, os hotéis de maneira nenhuma pode querer vender o melhor quarto lá que tem sacada e tudo mais. Ah, não, mas só pode ser esse que é o mais caro, porque...
Por causa dos cachorros.
Por causa dos cachorros. Os cachorros, eles se adaptam em qualquer tipo de quarto. É porque eu falei, é mais por conforto, mas a gente não é obrigada a comprar um quarto standard lá na cobertura. Às vezes os hotéis jogam umas dessa, né? Ficar lá na cobertura,
olha,
porque...
Olha que malandrinho.
Né, só tem esse quarto lá e aí não tem perigo de... Esses serviços em geral, né? Restaurantes, hotéis, até entrando num outro mérito. A justificativa deles é o que os outros hóspedes, o que os outros clientes vão achar se eles virem um cachorro transitando. Então, às vezes, mesmo em restaurante, eles querem colocar a gente num lugar
fora,
reservado.
Sabe? Até fora.
Ou até fora. Por conta dos outros clientes, né? Não se incomodarem, não se importarem com a presença de cachorros ali e tal, né? Então, meio que voltando pra hotéis, é isso, eu acho, né?
Mas aí, Samir, aí eu vou fazer só um adendo, né? Por exemplo, outra coisa também que o pessoal tem que tomar cuidado, achar que o deficiente visual, ele é um sujeito especial. Ele não é um sujeito especial, ele é um ser normal como todos os outros. Ele só não enxerga. Então, o que é que eles querem fazer? Geralmente, as pessoas de hotéis, eles gostam de fazer. Achar que o deficiente visual, ele tem que ficar no térreo ou então no primeiro andar. É desnecessário. O deficiente visual, ele pode ficar em qualquer andar do prédio. Pode ser no 30º andar. Por quê? Porque o deficiente visual, ele não vai pular de lá. Ele não vai pular do hotel. Ele não vai pular. E eles acham que...
Não é suicida, né,
não,
cara?
Não, ser
vai
suicida.
Vai cair da janela.
Então, eles tentam... Por exemplo, já houve casos, sabe? Que a gente ficou muito tempo esperando porque eles queriam desocupar. Queria que o quarto do primeiro andar fosse desocupado. Desnecessário.
É por conta de escada.
De tudo. Mas a gente sobe escada, desce elevador, tudo, não tem problema nenhum, né? E aí, só fazendo um adendo, assim, no que minha mulher falou, do preço do quarto ser mais caro, recentemente eu acabei pagando R$3.000 a mais num quarto do navio com a sacada, por conta que eles falaram do cachorro da sacada. Sabe quantas vezes o cachorro usou a sacada? Nenhuma.
Até porque a sacada era de um centímetro.
É de um centímetro. O vento era o vento era tão grande que era quase até levar o cachorro se ele saísse lá fora. Então, os meus amigos que foram com a gente pagaram R$3.000 a menos e acabaram ficando com sacada, entendeu como é que é? E a gente, por conta do cão guia que a gente falou que tinha cão guia, eles cobraram a mais, não devolveram nem nada.
Olha aí, que sacanagem.
Pois é.
Então eu entendo que não existe uma necessidade do hotel te colocar no primeiro andar, certo?
E tampouco no térreo, né? Porque no térreo é aquele negócio. Geralmente o térreo é onde fica a área de serviço. Restaurante, recepção, sala de estar, não sei o que, perere. Então, às vezes a pessoa não consegue nem dormir.
Assim, o barulho que tá lá, né?
É, assim, eu entendo, Samir, que não é uma maldade da pessoa. Às vezes eles entendem até que seria uma facilidade pro deficiente, mas não é. Então, quer dizer, chega a ser até um estresse pro deficiente.
É, porque você é deficiente visual, não é surdo, né, cara?
Chega e pergunte. Você, onde você quer ficar? Primeiro andar, segundo, oitavo, décimo? Pergunta. É. Com certeza o deficiente vai falar, eu prefiro ficar no 18º, sei lá, no que se tiver, né? Porque, como a gente já falou, deficiente visual não é suicida, né? Então, não é que fica no andar mais alto, ele vai pro lado de lá. Não vai. Então, quer dizer, é conversando que se entende, né?
É, com certeza. Agora a gente vai para um outro ponto de serviço, que são os passeios, né? Eu fico imaginando, porque quando você tá num hotel, vamos pegar minha experiência no Nordeste. Chega uma pessoa, né, com um cardápio de passeios. Ó, você pode ir pra praia A, praia B, não sei o que lá. Como é que funciona a abordagem dos passeios pra vocês? Funciona do mesmo jeito? É. Ou as pessoas veem, ah, não, tá um deficiente visual com guia, nem vou ofertar nada pra ele.
Ah, com certeza. Por exemplo, se você for passear numa duna, por exemplo, ai, pelo amor, não vai, aí não vai. Se você...
Não, isso é difícil pra você.
Ah, isso é difícil.
Vamos ver um aqui que eles querem vender, né?
Eles querem vender. Exato, mas agora... Vamos ver um aqui que possa suprir, vamos ver, é um passeio, ah, isso aqui não dá pra ir por conta que vocês são deficientes. Vou ver aqui o que vocês poderiam fazer nessa lista dos passeios que aqui eu tenho, entendeu? Mas é desnecessário, porque é aquilo que eu falei antes, converse, vá explicando que a gente se entende, porque é o que eu disse, a deficiência visual não é sinônimo de capacidade, pode fazer tudo com os mesmos limites que uma pessoa normal que não tenha uma deficiência faz. O que precisa, talvez uma adaptaçãozinha se for o caso, talvez uma explicação, né, melhor, você entendeu? E que dá pra fazer todos os passeios. Não tem, ah, não pode andar a cavalo, por exemplo, já aconteceu. Você jamais pode andar a cavalo. O cavalo sai correndo com você, mas não é assim que você anda a cavalo. Se for uma pessoa do lado, você pode seguir
cavalo,
a pessoa.
Cavalo.
Coloca uma cordinha assim do braço do deficiente e do outro lado que tem uma pessoa assim, ó, pronto.
Segurando o cavalo, né?
Mas é muito fácil, Sami. As coisas são fáceis demais.
Me dá uns exemplos aí de passeios que vocês já fizeram.
Uma experiência legal que é legal compartilhar também, não só coisas ruins, né? Quando a gente uma vez viajou pra Natal sem os cães, né? A gente fechou com uma agência aqui, já fechamos alguns pacotes terrestres também, né? E aí quando chegou lá, a agência tava preparada e tal, mas ela, né, ficou meio com receio, pensando que ia ter que colocar um guia só pra gente.
Um guia especial.
Um guia só pra gente e um guia pro restante do grupo, né? Aí no primeiro dia veio um guia, falou pra gente que ele tinha alguma experiência com pessoa com cão guia, que ele já tinha, né, guiado um passeio assim, que ele ia topar aquele dia, como eram dois, né, no caso, ele não sabia como ia ser, mas ele falou pra gente, ó, manda só eu, que eu vou dar conta hoje, que é um passeio mais light, no restante da semana, se forem outros guias, aí a gente vê o que faz, né, se vocês vão ter que pôr outro. Ele conseguiu, assim, por conta dele mesmo, ele ajudava a gente, ajudava todo o outro grupo, o pessoal não ficou sem apoio por conta disso.
Não prejudicou o grupo, não prejudicou, muito pelo contrário.
E ele sozinho, né, guiou ali 30, 40 pessoas, tinha, né, na excursão, e a gente, duas pessoas com deficiência com dois cães guias. É óbvio que em algumas situações, né, a gente acabou fazendo amizade com o grupo e tal, uma outra pessoa a gente pegava no braço dela, porque o guia precisava acompanhar alguns, né, alguma das outras pessoas para fazer alguma determinada coisa mais específica, mas ele deu conta e a maior parte do tempo, o que um guia
faz? Se faz amizade, né, com as pessoas
levando,
né?
As Exato. Pessoas e vai mostrando. Então, se ele tem dois braços, a gente segurando no braço dele, ele pode fazer o mesmo serviço.
Exatamente.
Não precisa nenhum atendimento
especial,
né? Especial. E é muito fácil de dar conta, assim. Não precisa a empresa se preocupar, porque eu vou ter que deslocar um outro funcionário só para acompanhar o deficiente, né? Porque aquele receio todo. Na realidade, é muito menos. As necessidades que a gente tem, a gente expressa no dia a dia, mediante a pessoa expor, né, a situação e conversar. Elas têm que estar, sobretudo, as agências de turismo, né, os próprios guias, principalmente, abertos a ouvir o que a gente tem, porque a gente tem experiência de vida, de como a gente faz as coisas no nosso dia a dia. Eles não são obrigados a ter, mas uma coisa que eles têm obrigação é de ouvir, né, nos ouvir e acreditar. Se a gente está falando que a gente consegue e que a gente não vai ser perigoso, a gente não vai prejudicar a imagem da empresa, a gente entende que eles têm responsabilidade com os clientes, mas a gente não vai fazer nada que coloque a nossa vida em risco simplesmente para mostrar que a gente pode. A gente pode e a gente vai mostrar esse caminho para eles, né?
Mas eu só me olha só o que aconteceu recentemente, que foi uma coisa que eu achei bem legal, até uma experiência muito legal. Nós fomos pro Chile e a gente fechou alguns passeios lá com a agência, né?
Uhum.
Então, foi preocupação da agência, nos dias que nós ficamos lá, cada dia colocaram um guia diferente. Por quê? Porque muitas vezes tem agência que pega uma pessoa pra Cristo, um guia no caso, e coloca só ele pra ficar uma semana com a gente. Porque fala assim, ah, aquele guia já sabe lidar, então vai ele todo dia. Assim, mas olha o que acontece, amigo, como isso é ruim. Por quê? correr. Porque se aquele guia deixar de trabalhar para aquela agência, ou, sei lá, for mandado embora e tudo mais, meu, a agência vai ficar sem ninguém experiente.
Exatamente.
Então essa agência, ela falou pra gente que fez isso justamente para ter os profissionais deles com mais experiência, quer dizer, mais profissionais, né, que cada um trabalhou um dia com a gente. Só pra você ter uma ideia, foram 7 dias que a gente passou por 7 guias diferentes. Você pode ter certeza que a facilidade de um desses 7 guias, assim, pegar um deficiente visual é muito maior do que se fosse só um privativo, você concorda?
Concordo.
Então, isso eu gostei muito. Do interesse da agência mesmo de querer colocar isso, assim, pra eles, né, de ter, mais do que uma pessoa que já lidou com deficiente, por exemplo.
Isso se propaga, né, porque aí os 7, como foram passeios e situações completamente diferentes, eles conversando entre si, um passa o conhecimento pro outro. E se fosse um só, não ia ter a vivência, né, pra eles conversarem entre si com os outros.
Exatamente.
Então é muito, até mais, se propaga muito mais do que uma pessoa só ter o conhecimento, né, a experiência.
E que exemplos de passeios vocês fizeram aí, que, pra eu ter noção do que vocês já fizeram de passeios? Esquibunda, já fizeram esquibunda?
Ah. Esquibunda, kamikaze, nós fomos ao Vale Nevado.
Tubo água. Fomos pro Vale Nevado, fomos pra...
A gente não esquiou no Vale Nevado, mas ficamos lá na neve, os cães também, assim, a gente correu, ficou
A gente entra em praia, entra em piscina.
E vai.
A gente anda a cavalo,
faz passeio de bug.
Ó, vou levar vocês pra fazer tirolesa comigo, cara.
Opa!
Outra coisa que a gente podia falar mais.
Arborismo,
que legal.
Já fomos pros parques lá da Disney, andamos em todos os brinquedos, sem qualquer exceção de nenhum.
Montanha-russa?
Tudo.
Ah, que legal, cara.
Quando a gente dizer tudo, você entenda tudo. Não ficamos sem andar em nada lá, andamos em todos.
Que legal.
Aquático, não aquático, tudo. Elevadorzinho que despenca lá de cima, não sei de onde, tudo.
E nessa hora, com quem ficou o cão guia nessa hora?
Então, nessa época a gente foi sem o cão guia, né?
Sem o cão, entendi.
A gente foi com um casal aqui de São Paulo, que foram pra lá passear, a gente aproveitou e
comprou aí com eles. Muito bom.
Mas assim, os passeios também, aquele negócio que a gente falou pra você. O que precisa é de conversar. A pessoa explica e fala, é claro que, assim, não vai dar pra gente pular de uma ponte pra outra se tiver um buraco, né, com 100 metros.
Exato.
Isso aí a gente não vai fazer, mas se você falar assim, é uma ponte que tem mais ou menos 10 centímetros pra você pular pra outra. Você consegue? Pronto. Não tem.
É só dar uma, né, aquela
orientada.
Descrição da situação pra gente entender, mapear na cabeça e aí a gente consegue fornecer recursos pra que as pessoas possam também nos ajudar. É lógico que a gente sabe, reconhece que em algumas situações a gente precisa sim de ajuda, mas com a ajuda da forma que a gente, né, desenhar e descrever, a gente consegue fazer sim.
Pegar o esquibunda como exemplo, viu, Sabi? Por exemplo, o esquibunda, você sabe que você sai escorregando e você calhar dentro da água lá embaixo, né?
Exato.
Por exemplo, se a pessoa não explica pra você que você vai chegar lá embaixo e tem um espaço lá com água, que, sei lá, tem uns 2, 4 metros, ele tem que falar, porque ele deve pensar, o deficiente não sabe nadar, como é que ele vai fazer a esquibunda, por exemplo, como é que é? Ele tem que chegar e falar assim, a esquibunda você vai andar, sei lá, quantos metros, né? Só que quando chegar no final, você vai cair dentro de uma água que tem 5 metros, você sabe nadar? Entendeu como é que é? Mas se o cara não pergunta, ele vai deduzir o quê? Eu não posso mandar eles sem saber nem que o cego sabe nadar, né?
Exato.
Porque se ele não conversar, ele vai colocar até a vida do deficiente, se o deficiente não sabe nadar, né?
Exatamente.
É como qualquer pessoa.
Como qualquer pessoa,
né?
Que não sabe nadar.
A única coisa que a gente precisa, né, saber até, né, esperar, já tá esperando. Pô, em algum momento eu vou cair na água.
Você tem que ser avisado, né?
Se você não espera,
exato,
por isso, putz, deu alguma coisa errada, eu caí na água, e agora?
E agora, né? Ferrou, né?
Mas aquela coisa do posicionamento do corpo, que você tem que ficar com as pernas cruzadas e tal, isso, simplesmente explicar pra pessoa com deficiência como explica pras demais, é a mesma coisa, né?
Agora vem uma outra parte que é gastronomia. Restaurante, quais são, né? Porque eu já tive com a Kátia, então eu aprendi muito. Eu vou lá, às vezes tem uma pessoa do restaurante que se oferece, passa com você, principalmente buffet, né? Vai dizendo o que tem e você vai dizendo quanto você quer e tudo mais. Quando você está em viagem, em turismo, como que isso funciona? Porque essas informações que a gente tem aqui, às vezes você vai sempre no mesmo restaurante. Então o cara já está acostumado a te atender. Mas agora você vai viajar, a coisa funciona diferente. Como que funciona isso para vocês?
Ó, sabe, quando sempre a gente chega em restaurante, mas aí é a gente, tá? Eu não tô
generalizando.
Não tô generalizando e acho que todos deveriam fazer mais ou menos da mesma forma. Quando você chegar no restaurante, nem sempre as pessoas, infelizmente, sabem como lidar. Não sabe. Como exceção, tem um outro que até já viu, já, né? Já ajudou, porque não é difícil. Mas, em regra, não sabe. Assim, não é que não saiba. É, não tem a experiência, não tem...
Não foi informado, né?
Não foi informado. Então, assim, cabe principalmente ao deficiente, quando chegar no restaurante, fala, por favor, você pode chamar alguém do restaurante pra mim? Pronto, chamou. Aí você fala, você pode me ajudar? Pronto, como é que ajuda? Antes de pegar no seu braço e tal. Vai da mesma forma que você falou. Vai passando pelo buffet, a pessoa vai descrevendo o que tem, né?
Uhum.
E você vai falando o que quer e a pessoa vai colocando no seu prato. Quando é com cão guia, porque nem sempre é deficiente com cão guia, porque é tão difícil ter deficiente com cão guia, mas quando não é com guia, a mesma coisa. Se for com cão guia, o cão guia vai normalmente com você, com deficiente e a pessoa normalmente. O cão guia não vai comer, não vai pegar comida nem nada, você entende? Muitas vezes tem restaurante que, como é que faz? Quer deixar você plantado na mesa e ele quer ir buscar lá a comida pra você, né? Ou então o café. Às vezes você fica até com vergonha de ficar pedindo pra pessoa ir lá 10 vezes, né? Não, isso, eu já fiquei muitas vezes até sem comer alguma coisa. Por quê? Porque eu faço, meu...
Vou fazer o cara ir até lá.
Já pedi 3 vezes pro cara, assim, ficar chamando o cara. Então é por isso, o cara vai com você. Quando ele disser, ó, tais e tais coisas, não é mais fácil quando você voltar pra mesa com suas coisas? Se você quiser alguma coisa, você já foi lá, já sabe o que tem, você fala assim, olha, me traga um pão de queijo, não é mais fácil?
Exato.
O que aconteceu, né, recentemente, nessa história de café da manhã, geralmente você vai lá, só que você não sabe, né, quando você vai pra outros países, tem, eu particularmente, eu gosto muito de experimentar coisas diferentes, né, viaja pra comer, por exemplo, arroz e feijão, pão francês, não recrimino, mas é meu isso, eu gosto de experimentar coisas diferentes. E chegou no café da manhã, o que que você tem? Ah, tem, o pão, né, só que não falaram tipos de pães, bolos, coisas diferentes. E aí, sei lá pelo terceiro, quarto dia, eu não vou me lembrar agora, mas em alguma mesa do lado, a pessoa comentou de alguma coisa, falei, caramba, tem isso, eu amo isso, e não tem, né, não quer tem dizer, no meu dia a dia.
Tinha, né?
E eu passei uma baita vontade, daí...
Porque você não foi lá no buffet.
E com certeza teve outras coisas que tinha que eu poderia ter experimentado que eu nem sabia que tinha.
Que existia lá, né?
E aí fica essa situação, porque a pessoa, eles não têm, geralmente não têm noção, né? Eles colocam a pessoa pra servir a gente. Ah, é, tá, tem isso aqui, tô. E aí a gente não tem noção. Não vem o, sei lá, a pessoa que é responsável pela cozinha, né? Pensando no café da manhã ali. Olha, tem esses tipos de pães, esses aqui. Falando uma vez no primeiro dia, se você vai ficar vários dias no mesmo hotel, ok, aquilo vai se repetir todos os dias. Você pode mudar o que você quer, mas você já vai ter uma ideia do tempo.
Ah, e tem outra coisa também, viu, Samir?
É.
Quando uma pessoa do hotel ajuda a pessoa com deficiência, e uma vez que a pessoa já pegou tudo que queria comer e tá na mesa e tudo mais, não há necessidade da pessoa ficar plantada assim de pé do lado da mesa. Não, isso acontece. Não, isso acontece. A pessoa fica ali, se você ficar uma hora, a pessoa fica ali plantada de pé, achando que você vai pedir alguma coisa. Não seria mais fácil? Se você precisar de alguma coisa, você levanta a mão, que alguém aí vê e tal, né? Não.
Porque eu acho que não, porque às vezes eu fico uma hora com a mão em pé em muitos restaurantes, ninguém me vê, cara.
Não, mas geralmente... Então, às vezes acontece, quando você realmente precisa, não tem
não aparece.
Sempre assim, além de
coisa. É. Mas, Samir, já ouvi muitas vezes, assim, meu, a pessoa ficou ali mais de uma hora e meia de pé. Quer dizer, desnecessário, né?
E você nem sabia que ela tava de pé ali.
Pois é.
Nem sabia. Quer dizer, e se você soubesse, você ficaria até inimigo de comer alguma coisa, mas a pessoa tá ali, né?
Por isso que ela tá me olhando enquanto
não,
eu tô comendo,
né? Não, e aí quando
né?
você descobre, você tem mó vergonha, porque você tava conversando com seu marido minutos antes e não sabe
e você
o que,
não
que
sabia.
O cara escutou e o que que não,
entendeu?
Né?
É? É um desconforto, tanto pra pessoa que não teve a orientação, como é desconfortável pra pessoa que também não tá vendo que ela tá ali, entende? Às vezes você pode estar falando bem ou mal do hotel, não dá nem, não tem como saber. Então é uma situação assim que eu diria pra você, chega a ser até constrangedor. Mas aí eu digo, não é por maldade da pessoa, é falta de orientação.
De informação.
E informação.
Ah, legal. Então é bom saber dessas coisas, pela observação de vocês, que às vezes a gente que trabalha com turismo não consegue se tocar numa coisa que pra gente deveria ser óbvio, justamente por causa dessa desinformação.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Em São Paulo, que é uma grande metrópole, você tem às vezes o metrô ou o ônibus e tudo mais.
O trem
e tudo mais. Então, a gente sabe que tem muita coisa que poderia melhorar dentro das cidades que recepcionam turistas, mas a gente tem também esse transporte que é, hoje em dia, Uber, táxi, van. Tem coisas que poderiam ser melhores do ponto de vista de vocês?
Demais!
Me fala aí, vamos falar de táxi, né?
Táxi.
Vamos falar, começar do táxi. O que acontece no táxi que prejudica ou poderia ser melhor para o deficiente visual?
É assim, o taxista, o Sami, é um... Assim, não vou generalizar, porque tem taxistas que são gente boa demais. Fala, mãe, eu levo cachorro, pode ser guia, pode não ser guia, levo tudo. Ele
o cara se recusa a levar o cão?
Ah, demais. É, olha, Sami, é o que... O pior transporte em São Paulo que rejeita o cão guia é táxi. É o pior de todos.
Não só transporte, se pensar em estabelecimento e tudo mais. Hoje, o lugar que há mais rejeição de cão guia... Existe em restaurante, ainda um ou outro, padarias e tal. Mas o que mais, o índice de maior rejeição de cão guia é táxi.
Táxi em São Paulo. Por quê? Eles alegam que... A primeira alegação deles é, além da falta de boa vontade, que eles não têm boa vontade, geralmente não são todos, tá?
Tá bom.
Tem as exceções, mas a regra é que eles não querem mesmo. Aí o que acontece? Eles alegam o seguinte, que tem uma lei municipal que diz que se levar animais, eles são multados. Isso é o que todos os taxistas falam, todos. Com exceção daqueles que falam que levam independentemente de lei, tá certo?
Ok.
Mas a maioria mesmo fala que não leva...
Mas tem uma lei mesmo?
Tem uma lei municipal que diz que transporte de animais em táxi, eles podem ser multados.
É qualquer
que...
animal?
Sim, não pode transportar animal em táxi. E ele sabe muito bem, ele deve ter até decorado essa lei. Só que nesse inteirinho, sabe, tem uma lei federal que obriga, é considera-se crime, um taxista não levar a pessoa com cão guia, né? O taxista chega e fala assim, você leva o cão guia? Não. Aí eu falo, mas o cão guia é a extensão do meu corpo, são meus olhos, como é que eu vou e vou deixar meu cão guia onde?
Exato.
Então, já falei muitas vezes pra taxista, mas mesmo assim, às vezes você chama viatura, você chama a polícia diz que não é questão de, que não é questão de polícia, sabe? E que o carro é propriedade deles e eles podem
se resguardar.
E aí, assim, tem muito taxista que fala que não leva porque o cachorro vai sujar o táxi dele e etc.
São várias desculpas, né?
São milhões de desculpas. Recentemente, dia 22 do 7 agora de julho, foi publicada uma lei em São Paulo, mas só em São Paulo, que rebate a lei municipal que eles falam que pega multa se levar animais. Porque a lei agora em São Paulo tem uma lei de cão-guia que fala que pode sim transportar cão-guia. Vamos ver se eles vão obedecer a lei,
cumprir,
né?
A lei.
Né? Tem a lei que diz que não pode levar animais, não sendo guia. Mas agora tem uma lei que foi sancionada pelo Haddad dia 22, que pode levar cão-guia. É obrigatório sujeitar quase R$30.000 de multa se eles não levam, entendeu?
Ah, então existe uma sanção agora.
Sim,
não,
existe,
uma penalidade,
um crime,
né?
Sim, e tudo mais. Mas assim, não ajuda muito, por quê? Porque São Paulo é municipal, é uma capital aqui em São Paulo. Mas se você for aqui em Osasco, a lei já não vale. Se você for aqui em Imbu, já não vale. Taboão da Serra, não vale. Qualquer município aqui do lado já não vale. Ou seja, ajudou um pouco aqui em São Paulo, entendeu? Mas o que está muito acima de todas as leis é a lei federal, que tem a validade em todo o território nacional, que cão-guia pode frequentar transporte público, privado, qualquer meio de, assim, local de espetáculo, tudo. Então é sem limite, né? Meio de transporte. Essa lei é a que vale sobre todas as leis, né?
Agora, quando a gente fala de Uber, como é que é o Uber em relação a isso?
É menos, acho que a frequência de rejeição
é bem menos,
é menor.
Praticamente não existe,
é,
né?
Praticamente tem um ou
mas
outro
existe
caso
um pouco de rejeição?
É, muito pouco, mas existe.
Até porque, assim, o Uber tá em aquela história de ganhar mercado, né? Então, pra eles, é assim, começou até a vantagem porque veio a filosofia de fora, do Uber, né? Então, pra eles, lá fora, existe essa cultura melhor de transportar cão-guia e tudo mais. Só que o maior problema de Uber hoje, que eu acho, é que os motoristas, eles não são motoristas, né? Eles aceitam o cão guia, mas muitas vezes eles se perdem com as pessoas dentro do carro. Eles não sabem andar em São Paulo, né? A pessoa, é assim, acho que o... E entrando até em outro mérito, né? A questão da exigência para ser um Uber que tá...
Que não é nem.
Mas assim,
né,
a rejeição para cão guia, ela é bem baixa, com relação a táxi.
Sabe por quê, Sami?
É.
Porque, por exemplo, vamos dizer que um deficiente visual, ele tem algum problema com o Uber, né? Se o deficiente, ele reclama pro Uber, o Uber ele pega, ele faz um e-mail, ele já manda pra todo mundo que tem motorista, todos. É um direto, é um e-mail pra todo mundo.
Reconhece muito.
Reconhece e ele passa o e-mail. Porque a Uber, eles têm, vamos dizer, como se fosse um Outlook. Você manda, vai pra todo mundo. Todo Uber recebe. Isso ele já me falou. Não, já recebi um e-mail aí que um deficiente visual teve problema com o Uber, sabe? Meu, o cara nunca tem trabalhado no Uber. Eu acho que era o segundo dia dele. E porventura ele disse que tinha visto esse e-mail. Quer dizer, é uma empresa organizada que ele manda um e-mail, vai, é como se fosse uma empresa que tem 5 mil funcionários e ele dispara um e-mail interno pra todo mundo, né?
Exato.
Então, nesse caso, ajuda demais, porque qualquer coisinha que tiver, todo mundo é orientado ali no ato, você entendeu?
De forma imediata.
É, exatamente. Por isso que eu falo que tá milhões de, assim, à frente do taxista, porque o taxista não tem essa facilidade de receber, né?
De receber novas orientações.
Sim.
E as pontuações também, né, que você dá após corrida, elas são rigorosamente levadas em consideração,
porque,
né?
Se você não classifica um cara, um motorista do Uber bem, a empresa manda um e-mail perguntando por que é que ele foi tão avaliado mal, entendeu?
Então, sob essa pena, os caras já, né, eles já tomam certas precauções e eles sabem que eles vão ser penalizados se eles não atenderem certos itens. Taxista não, né? Você vê muito taxista aí que é idoso, o alvará dele tem, sei lá, 50, 60 anos, ele tá na praça, ele às vezes não tem nem aplicativo, ou se tem, mas mesmo assim os aplicativos não são tão rigorosos.
Só usa dinheiro, não sabe nem passar cartão, né?
Então aí ele, né, eu não vou levar e acabou. Não vai, ele não vai ser penalizado por isso. Infelizmente, né, as pessoas só tomam algum tipo de postura e de atitude, né, de mudança, se dói no bolso. Infelizmente, as leis hoje em dia só funcionam quando toma multa, né? Aí você fala tanto na questão do cão-guia, porque para entrar nos estabelecimentos, ah, mas eu só vou deixar entrar porque senão eu vou tomar multa, né?
Ah,
as empresas só...
Se solidariza para fazer um serviço melhor. Ele não quer tomar penalidade.
Não deveria ser assim, né?
Deveria
ser uma questão de educação, de bom senso, né? Mas não é assim.
Mas é
que...
tudo só porque dói no bolso.
Mas
né?
Uma coisa é certa, viu, Samir? Eu tenho que reconhecer. Na questão de taxista, não são todos taxistas. Porque tem taxista, meu, que são excepcionais, né?
Sim, sim.
Dispensa até comentários, assim, mas tem a regra, né? A regra é que não aceita, mas a exceção é que tem pessoas muito boas, né? Como, independentemente de multa, de lei, de, sabe? Eles falam assim, meu, eu levo... Podia não seguir, eu levaria agora. Ele fala assim, eu já peguei tantas pessoas, ser humano, que fede muito mais do que o cachorro mil vezes e vomita no meu carro e tudo. Eu não vou levar um Lorde, por exemplo, igual um cão guia, tomado banho, limpio e escovado.
E mais vacinado do que muita
Sim,
gente aí, né? Olha aí.
Com a saúde em dia, com medicamento, com tudo mais. Então, assim, tem essas, vamos dizer, esses extremos, né?
Tem algum estado que presta o serviço de turismo melhor do que outro, pela experiência de viagem de vocês?
Assim, estado aqui no Brasil, você fala, né?
Isso, no Brasil. Então, vamos comparar lá fora dos Estados Unidos, porque aí é sacanagem.
Tá, estado no Brasil, eu gostei muito demais do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul?
Sim. Acho que o Rio Grande do Sul, na questão, assim, de organização, de... até de educação mesmo e tudo, né? Isso aí já é visto por todos, né?
Uhum.
Mas é um estado que eu gostei demais, sabe? A gente foi lá, por exemplo, em Gramado, que a gente foi visitar um parque, né?
Certo.
Meu, a menina que pegou, tinha lá um macaco que tinha ficado sem um bracinho. Meu, a menina teve toda a boa vontade do mundo de pedir a veterinária chefe para que ela trouxesse pra gente passar a mão no macaquinho e tudo, você entendeu como é que é?
Uhum.
Então, assim, foi uma coisa, e sem contar tudo que a gente fez lá, né? Fizemos tudo lá sem qualquer limite, assim, sabe? Sem qualquer dó, sem piedade, não precisa ter dó, né?
Exato, claro.
Então, quer dizer, é um dos estados que eu mais gostei, vamos dizer assim. Olha que eu já fui pro Rio de Janeiro, já fui pra Natal, pra Aracaju, pra Brasília, pra Paraná, pra alguns locais, uns estados aí, né?
Exato, Aracaju, assim, você foi comigo, pô, não vamos esquecer, né? Comigo não, pela minha agência, né?
Então, quer dizer, é assim, ô Samir, não é que as pessoas são tudo maldosas, é aquele negócio que você falou, é a falta de informação, entendeu? Então pode ser que no Sul o pessoal, assim, tá bem, deve receber mais, deve ter, né?
Eu acho que também não dá pra generalizar qual estado é melhor ou qual não é, mas é o que a gente viveu. A gente encontrou aquela... Como eu acho que em todo lugar tem gente boa, tem gente ruim, tem gente informada e tem gente desinformada. É o que calha. Pode dar o azar de você viajar e isso qualquer pessoa. Escolher um hotel que seja uma porcaria, você vai ficar com uma imagem horrorosa da cidade, quando na verdade não é, né? Você
Exato.
Pode ter, sei lá, o escolhido mal, ou tido azar ali de encontrar pessoas num bom dia. E isso acho que acontece, né? Não dá pra gente, acho que, ranquear pela amostra que a gente tem do passeio que a gente faz. Mas eu acho que em todos os lugares tem tanto gente boa, disposta a ajudar, como tem gente desinformada.
É, eu fui pra Natal também. Nós gostamos muito de Natal, viu, Samir? O pessoal, assim, tudo muito bonzinhos, né?
Como eu já ouvi falar muito mal de Natal.
Exato.
Então, ah, entendi.
Né? Um local, por exemplo, que eu ouço falar muito mal é de Pernambuco, por exemplo. Eu nunca fui. Mas quem vai pra lá fala, ô, pessoal grosseiro, não sabe tratar. Não
e a gente tem um casal de amigos, a gente nunca de foi lá. Pra lá, mas eu tenho um casal de amigos que é de
isso
lá.
Isso é espetacular, por exemplo.
Que por acaso a gente conheceu no Sul e fez amizade.
E fomos
amizade.
Pra Maceió, entendeu? Há mais ou menos uns 2 anos atrás. Meu, que foi espetacular,
e
quer
eles
dizer.
São excepcionais, assim. Então,
aí tudo né? depende, né?
Da experiência de cada um.
Tudo depende, né?
Agora eu vou falar de algumas coisas gerais que vale a pena pra todos os profissionais, né? Que pode falar com vocês sem gritar, né? Vocês não são surdos, né? Porque tem muita gente que eu já vi conversando com vocês com uma tonalidade de voz mais
Nossa,
alta.
Ontem mesmo, eu tava no ponto de ônibus. A pessoa chegou em mim assim, que ônibus você vai pegar? Vocês não estão vendo?
Bem na orelha, né?
É, não, a pessoa chegou, pegou, abraçou, como se fosse abraçou minha cabeça pra trazer a orelha dela pra perto, a minha orelha pra perto da boca dela e falou, que ônibus você vai pegar? Né? Assim, eu tomei um susto com aquela, ainda bem que era uma mocinha, né?
Mata-leão,
né? Você já fica com aquele preconceito e era um ponto de ônibus mega movimentado, numa região da Rebouças ali, que é bem, até perigoso, né? Já tava noite e tal. E aí...
Não precisa gritar, você vai ouvir,
não,
né?
Não, você não tem, né?
Ou então pregar, sabe? Às vezes as pessoas, é aquele negócio, tanto grita muito alto pro cego, achando que o cego é surdo, como também ele vê uma pessoa com deficiência visual no ponto, e eles começam a fazer comentários com os amigos deles do lado do deficiente, achando que o deficiente não tá escutando. Como você entra no ônibus, que você passa a ser assunto do ônibus inteirinho, e você escutando, e as pessoas tudo conversando, ah, ainda ele tá indo cedo, ó, será que ele trabalha? Ele deve ser crente, ele usa terno, ah, não sei o quê.
No outro dia eu vi ele, não sei aonde. Onde aí começa a falar.
É porque eu vi ele em tal lugar. Ai, mas o que ele vai fazer tão cedo? Ai, não sei o quê. Ai, esse cachorro dele é caro. Ai, esse cachorro é barato. Meu, é tantos comentários que você falou. Muita gente acha que o cego, logo, ele não escuta. Mas deficiência é só na visão, não é no resto, né?
Exato. É. Eu já presenciei também pessoas que conversam através de outra pessoa pra falar com você.
Ah,
né?
sim.
Aí, isso sabia. Eu não consigo entender.
Não, tipo, você é tá assim. No restaurante, aí a pessoa vem. Aí eu tô com Samira almoçando. Aí vem o garçom. O que ela quer beber?
O que é que ela quer comer?
O que ela quer comer e se dirige ao Samir, não a mim, né?
Você vai responder pro seu amigo responder pro cara responder pro seu amigo perguntar pra você, entendeu como é que é? Meu, o mais certo é a pessoa, se porventura chegar e falar assim, ah, o que é que seu amigo vai comer? Meu amigo deve falar pro garçom, pergunta diretamente pra ele, que ele só não enxerga, ele fala, né? mas geralmente o que você falou é verdade, o pessoal conversa sempre com quem tá com você, pra o pessoal ficar transmitindo pro deficiente, sabe? Pergunta se ele bebe, se ele come, se ele, o que é que ele vai comer, o que é que ele vai beber. Ele não quer ir no banheiro, sabe? Ele não quer sentar. O pessoal chega e pergunta pro cobrador, onde ele vai descer? Mas o cobrador nem te conhece. Tem essas coisas assim, sabe? Ou então, quando o ônibus para, você pergunta, ah, quando vier tal ônibus, você me avisa se não for um local que... Porque geralmente, conforme você pega o ônibus todos os dias, os motoristas acabam conhecendo
já
a pessoa, né?
Exato.
Quando não, geralmente o pessoal pergunta, que ônibus você vai pegar? Ou você pergunta pra pessoa, quando vier tal ônibus, você me avisa? Aviso. O ônibus para, o cara sai puxando o deficiente pelos dois braços, rebocando pra jogar dentro do ônibus, sabe? É muito... Não, a forma certa é, ou a pessoa deixa você pegar no braço dela, chegou, tá aqui a porta do ônibus, põe a sua mão na porta do ônibus, acabou.
Ou às vezes a pessoa, né, você pede, ah, me avisa quando vier tal ônibus, né? A pessoa pega o dela, vai embora
e você
não te
fica
avisa,
ali.
Né? E às vezes, daí por conta disso, às vezes você é obrigada a ficar ali. Você tá com a
pessoa né?
Toda hora você pergunta, qual que é esse? Qual que é esse? Porque é uma forma de você se certificar de que, a pessoa tá ali e, dois, a pessoa está realmente prestando atenção, porque às vezes ela esquece, né? Então...
E agora tem um outro ponto que é o seguinte, uma vez me ajudou muito esse negócio chamado audiodescrição que poucas pessoas conhecem, né? Fala um pouco o que seria audiodescrição e como ela pode ajudar um prestador de serviço que presta serviço para um deficiente, Kátia.
É meio que ajuda muito no, nos quesitos que eu te falei, né? De você descrever, uma, descrever a situação ali pra pessoa, pra compartilhar aquela parte, o que você precisa de ajuda, como eu posso te ajudar. Então, se a pessoa com deficiência tiver mais noção do contexto, de onde ela está, que tem, isso ajuda bastante pra ela ajudar a ser ajudada, né? E outro ponto é também turismo, você tá passeando, você tá conhecendo lugares.
A pessoa tem que descrever,
né,
pra você o que tem, né?
É, tem, você vai no Cristo, por exemplo. Você não vai poder tatear o Cristo inteiro, né? Como é que você... Então, assim, é lógico que não precisa uma imensidade de detalhes.
Informações, os básicos, né?
Né? As informações. Ah, nós estamos aqui numa região que tem, né, uma quantidade de escadas em caracol.
Tem
que
um
você
lago
vai
do seu lado,
contornando.
Tem, né?
O Cristo tem mais ou menos tanto de altura, né? E aí tem uma vegetação aqui que é bem bonita, que, sabe? E aí vai fluindo uma conversa no turismo, que a pessoa com deficiência também pode se interessar e ir perguntando para ajudar, né? Até que ponto o guia pode, precisa descrever ou não, né?
Outra coisa também, ô Samir, que é bem importante, eu acho como sendo importantíssimo, é que tem guia que às vezes acha, ele é cego, então ele não precisa de foto, né?
Não, ele precisa de foto.
A gente adora tirar foto.
Por quê?
Pô, eu trouxe até minha câmera aqui pra
então,
tirar uma foto aqui.
A gente adora tirar foto, Samir, por quê? Porque assim, meu, é a recordação que nós vamos ter, quem sabe, ou para nossos filhos, para nossa família, para a gente mostrar para nossos amigos, ou alguma coisa que a gente foi, que ficou de lembrança, né?
Exato.
Porque o fato da gente, por exemplo, não tá vendo a foto, a gente sabe que aquela foto se trata daquele objeto, né? Você imagina você ir para a Espanha e você não ir na Sagrada Família, por exemplo. Você vai em Roma e não vai na igreja, por exemplo. Você não tirou a foto da igreja de Roma, por exemplo? Você entendeu?
Exato.
E aí cabe você falar pro guia, olha, quando você vê algo, logicamente que você não vai sair pro guia batendo foto de tudo que vê, né? Aí você fala assim, olha, quando você vê alguma coisa, algum objeto que você vê que vale a pena tirar foto, tira uma foto pra nós.
Claro.
Pronto, é um argumento, é uma conversa.
É uma sensibilidade muito boa até pro próprio profissional saber como tratar melhor.
Exatamente,
né?
Então, quer dizer, é porque tem muitos deles que falam, ah, eles não enxergam, então não vou falar nada, não vou tirar nenhuma foto, né?
Inclusive, existem cursos de fotografia pra deficientes visuais. Né?
Olha aí, eu não sabia dessa. É. Oh, muito boa. Bom, gente, eu só tenho a agradecer. A gente vai chegando ao final desse podcast. Agradecer muito todas as informações. Vou pedir pra você que é ouvinte, propague o máximo possível esse podcast pra fazer com que chegue ao maior volume de pessoas possíveis, porque é uma forma da gente conseguir informar pessoas de forma massificada, né, Kátia e Regis?
E a gente ficar, vamos dizer, com muito mais vontade de querer viajar, porque a gente vai saber que as pessoas vão estar preparadas e, né, pra aprender com a gente com eles. E a gente também pode indicar para mais deficientes também, né? Porque se a gente faz uma viagem e foi maltratado, não teve qualquer acessibilidade, jamais a gente vai indicar para ninguém, né?
Exato. E vocês não são poucos, né? Estamos falando aí de 6 milhões,
né,
de pessoas.
Não, e
né?
É muito mais fácil, assim, como a gente é minoria, é muito mais fácil de a gente ganhar apoio, dizer assim, né? Quando a gente tá num passeio. Se tiver pelo menos ali de 40 pessoas, umas duas que, sei lá, por exemplo, ouviram esse podcast, ou que tiveram algum contato, ou tem algum conhecimento como ajudar, elas com certeza vão ajudar o guia e vai ser mais fácil pra gente também, né? Então, é muito mais fácil, a pessoa não precisa ter deficiência pra saber como dar. Ela pode ajudar outras pessoas a ajudarem.
Exatamente, é propagar a informação até pra que o serviço também do turismo seja melhor, né? Então é isso. Muito obrigado, vejo vocês no próximo Tourcast. Get the scratch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. Se você gostou desse programa, nos passe seus comentários. Você pode fazer isso através das páginas despachados.com.br/podcast/tourcast. O link do site vai estar no post desse programa. Você também pode enviar um e-mail para o endereço tourcast@infinity.tour.br ou pode mandar uma mensagem em nossa página no Facebook. O nome da página é Tourcast. Seu retorno é uma forma de sabermos como você pensa sobre esse programa. Ah, e já sabe, hein? Se precisar de vans na cidade de São Paulo, conte com a Red Cars. Acesse www.locaçãodevans.redcars.com.br. Manda seu orçamento e deixa a Red Cars te surpreender.
just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.